Continuação da leitura do Pequeno Príncipe, capítulo 20. Mas aconteceu que o príncipezinho, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada. E as estradas vão todas na direção dos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho contemplou-as. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele, estupefato. Somos rosas, disseram as rosas. Ah! Ele exclamou. E ele sentiu-se extremamente infeliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela haveria de ficar bem vermelha, pensou ele, se visse isso. Começaria a tossir, fingiria morrer para escapar do ridículo. E eu não teria que fingir que cuidava dela. E eu, então, teria que fingir que cuidava dela. Porque senão, só para me humilhar, ela era bem capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico de uma flor sem igual. E é apenas uma rosa comum que possuo. Uma rosa e três vulcões que me dão pelo joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E deitado na relva, ele chorou. Capítulo 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas nada viu. Eu estou aqui, diz a voz, embaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles falam, que eles fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda, para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu tens, não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu sereis para ti única no mundo. Começa a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor? Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom! E galinhas? Também não. Nada perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem, e todos os homens parecem também. E é por isso que eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará-me lembrar de ti. E eu amarei o barulho do vento do trigo. A raposa calou-se e considerou por um tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho na loja, mas não existem lojas de amigos. Os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. E eu te olharei com o canto do olho, e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 começarei a te esperar e ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais. E eu não teria férias. Assim, o príncipezinho cativou a raposa. Mas, quando chegou a hora da partida, a raposa disse, ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não te queria fazer mal, mas tu quiseste que eu cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse o príncipezinho. Vou, disse a raposa. Então, não sais lucrando nada. Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou, vai rever as rosas? Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te farei presente de um segredo. Foi o príncipezinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais às minhas rosas. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no mundo. E as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas vazias, disse ele ainda. Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida, um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vocês, pois foi ela que eu reguei, foi a ela que eu pus sobre a redoma, foi a ela que abriguei com o paravento, foi dela que eu matei as labras, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se, ou gabar-se, ou mesmo calar-se, algumas vezes, na minha rosa. E voltou, então, a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho a fim de se lembrar. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que perdi com minha rosa, repetiu o príncipezinho a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu é responsável pela rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho a fim de se lembrar. Bom dia. Capítulo 22. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, respondeu o guarda-chaves. Que fazes aqui? Perguntou o príncipezinho. Eu divido os passageiros em bloco de 1000, disse o guarda-chaves. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um rápido iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do guarda-chaves. Eles estão com muita pressa, disse o príncipezinho. O que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves. E trovejou em sentido inverso. Um outro rápido iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipe. Não são os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estávamos, disse o guarda-chaves. e um terceiro rápido e iluminado trovejou. Então, estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o príncipezinho. Não perseguem nada, disse o guarda-chave. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Só as crianças esmagam o nariz nas vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante. E choram quando a gente toma. Eles são felizes, disse o guarda-chave.